Frequência Acadêmica, um programa dos estudantes de jornalismo da Faculdade Maringá.
As famílias que deixam os idosos em um asilo, na maioria das vezes, nunca mais aparecem. Isso é o que acontece com boa parte dos idosos do asilo São Vicente de Paulo, de Mandaguaçu.
Cida é o que está há mais tempo no local. São 30 anos no asilo e ele só se lembra que na juventude ficou preso na Febem, onde sofreu com o abandono da mãe. E também que foi seriamente agredido antes de morar no asilo.
Eu não tenho família não. É só eu.
E quem que é sua família, então?
É a turma aqui do asilo.
Então você gosta de morar aqui no asilo junto com todo mundo?
Gosto, adoro. E é bom demais, né?
Casos como o de Cido são comuns no asilo São Vicente de Paulo.
Diminuir a distância e a dor da saudade são desafios enfrentados pelos funcionários. Um trabalho que a auxiliar e técnica de enfermagem, Nice Fulgêncio, conhece bem. Nice, que começou como voluntária há cerca de 30 anos, hoje é contratada do local. A filha dela também trabalha no asilo.
Aqui é a minha casa, né? A gente tem aqui como o lar da gente, porque para eles a gente é a mãe, é o irmão, e a gente acaba assim, representa tudo. O maior prazer da gente é o amor. Não é tanto dar remédio, não é tanto a comida que a gente às vezes acaba tendo que ajudar, né, colocar na boca, todo esse trabalho, mas enfim, é o amor.
De acordo com o presidente do asilo, Nelson Barbosa, é necessário que os vínculos familiares com os idosos sejam mantidos. Segundo ele, na maioria dos casos, os filhos abandonam os pais por saberem que no asilo estão bem cuidados.
É uma recomendação que a gente faz, uma das primeiras recomendações é essa, que esse vínculo da família com o idoso nunca seja quebrado, porque por mais que seja bem tratado, bem cuidado aqui, não é família, não é sangue. Então é a necessidade grande de que a família acompanhe periodicamente essas pessoas aqui.
Ainda segundo o presidente, a maioria das famílias que procuram o asilo veem os idosos como um empecilho.
A psicóloga do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, Célia Balicei, acredita que os idosos do asilo estão livres do desrespeito que existe na sociedade. Segundo ela, as denúncias de abusos não chegam até o CREAS. É a chamada Lei do Silêncio.
Muitas das denúncias não chegam até nós porque as pessoas acham que não tem nada a ver com isso. Esse é o pressuposto, né, básico da Lei do Silêncio. Achar que as pessoas não têm nada a ver com a vida dos outros. E isso acaba dificultando e atrapalhando o nosso trabalho, porque sem a denúncia, o CREAS, né, não tem como atuar, não tem como agir. O que acontece, muitas violências, principalmente contra o idoso, que é uma da demanda maior que nós estamos recebendo atualmente, que não só atende o idoso, atende crianças, adolescentes e mulheres que sofrem algum tipo de violência. Mas o idoso, a gente está vendo assim que é um número muito grande. E as pessoas têm um receio de denunciar.
Segundo ela, alguns idosos sofrem ao serem retirados do lar e deixados no asilo.
Acabam ficando deprimidos, o desejo, né, de que a vida realmente chegue ao final, acaba adoecendo logo e em alguns casos a gente verificou que houve até morte, mas a gente não tem como justificar que foi por causa da retirada, mas a gente percebeu que a baixa estima deles acabou desenvolvendo depois que entrou no asilo.
Não bastasse esse problema, o asilo também sofre com dificuldade financeira. A estrutura física está fora do padrão exigido pela Anvisa.
O asilo São Vicente de Paulo precisa de reparos nos dormitórios, banheiros, sanitários, refeitório e cozinha, além de uma melhoria na lavanderia e no pátio onde os idosos passam horas e horas conversando.
Enquanto não aparecem as visitas e nem a reforma, o que resta para os idosos é a lembrança e a saudade.
Maria das Dores, que nem se lembra mais quantos anos tem, sente falta da família e tem saudade de ir a Maringá visitar a catedral.
Sinto falta da minha família, da irmã também. Eu gostaria de ir em Maringá, né, na catedral, visitar a catedral, né, visitar.
Esse programa foi produzido pelos acadêmicos Adrila Fernandes, Gabriela Correia e Paulo Ramires, do sexto semestre de jornalismo da Faculdade Maringá, sob orientação da professora Valdete da Graça.
Frequência Acadêmica, um programa dos estudantes de jornalismo da Faculdade Maringá.